Senadores e senadoras, eu venho à tribuna para falar um pouco sobre a questão da desaposentadoria ou desaposentação, como alguns preferem. Quero dizer que com alegria recebi hoje o livro do mestre em Direito da USP, Dr. Marco Aurélio Seral Júnior, que escreveu um livro sobre a desaposentação, claro que eu não vou ler todo o livro aqui, que diz com muita clareza que o Instituto da Desaposentadoria é um direito do cidadão brasileiro, não traz ônus nenhum para o governo, ao contrário do que estão dizendo, aí fazem projeção daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos. A grande verdade é que o Instituto da Desaposentadoria é somente o seguinte, é tão singelo que as inverdades são ditas e dá a impressão que é verdade. O cidadão se aposentou, voltou a trabalhar, voltou a contribuir, e o que ele está pedindo só é que essas novas contribuições que ele está pagando religiosamente para a Previdência entrem no cálculo do benefício. Ou seja, ele está pedindo uma revisão do seu benefício baseado nas suas contribuições. Muito mais grave seria se nós começássemos aqui a discutir a tal de desoneração da folha de pagamento, que nós nunca questionamos. Aí pode. É 10 bilhões, é 15 bi, é 20 bi. Esse sim, daqui uns anos, que já está quase em 70 setor, vai chegar a 100 bi. E aí, todo mundo piu-piu. Piu-piu, que nem passarinho, só piu-piu, mas não diz nada. Acham que está tudo certinho. Não, não tem problema, a Previdência não é deficitária mesmo, dá para desonerar 20% sobre a folha. Eu não questiono a desonegação, mas tenho autoridade para isso. Por que, que eu não questiono? Eu sempre disse que a Previdência era superavitária e continua sendo, mesmo com a desonegação. Agora não dá para querer que o pobre do trabalhador seletista, o pobre do trabalhador seletista, que está ali contribuindo todo mês para o seu benefício, não possa usar a sua contribuição para efeito de uma revisão do benefício. É uma poupança que ele está fazendo todo mês. Então, não é isso que o governo vai ter que pagar. O governo não paga coisa nenhuma. A Previdência não é do governo. A Previdência é de quem contribui. E quem contribui para a Previdência é empregado e empregador. Agora, ter o direito unilateral de abrir mão de recursos, isso os governantes fazem. E nós nem questionamos. Agora, na hora de falar em fim do fator, de reajuste real, não pode. Isso vai dar problema. Por isso, senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar o jornal O Estado de São Paulo pelo editorial de domingo. Eu falava aqui com a senadora Ana Amélia, e eu, como eu estava lá em Sergipe, em Aracaju, participando de um congresso exatamente sobre a questão da Previdência, a Previdência que queremos, acabei lendo o artigo agora. O artigo muito bem fundamentado, o artigo que é o editorial do jornal O Estado de São Paulo, em resumo diz que é uma questão de justiça. Quem contribuiu tem direito a receber o seu benefício devido aos cálculos atuariais, usando o próprio fator previdenciário, sem problema nenhum. O trabalhador não está pedindo nada, 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 nada. Só está dizendo, paguei, calculem se eu tenho direito a receber um benefício maior, é naturalmente que é dele. Quero também complementar aqui um outro livro que eu recebi, doutora Silmara Landucci, Dr. Kleber Verde, que é deputado federal, e Abel Magalhães, que fala também da desaposentação. E me permita, senhor presidente, que eu faça aqui também um comentário rápido. Está aqui o editorial do Estadão, belo editorial, Direito dos Aposentados, Estado de São Paulo, publicação de domingo, que diz, inclusive, que no STJ já é matéria pacífica e vencida, tem que pagar mesmo a desaposentadoria. Diz aqui que no Supremo Tribunal Federal, tanto o antigo relator, o ministro Aires Brito, tinha o parecer favorável, como agora o relator Marco Aurélio já deu o seu parecer favorável à desaposentadoria. Diz aqui, da forma que aqui também eu já comentei, que é inaceitável, que falam em cifras bilionárias que não existem. Diz aqui com muita clareza que nesse país tem dinheiro para tudo, só não tem na hora de olhar para o trabalhador, principalmente o seletista, que é onde a Previdência é mais superavitária. Quero também, senhor presidente, na mesma linha, apresentar aqui uma matéria publicada nesse dia 15 pelo Jornal do Comércio do meu estado, do Rio Grande do Sul, aqui também no estado de São Paulo, e na fala de uma decisão tomada já por uma, lá no meu estado, que também garantindo plenamente a desaposentadoria. Mas vamos ao Jornal do Comércio. O que dizem os especialistas na matéria que eu estou aqui reproduzindo? Desaposentadoria promove justiça, dizem especialistas. Centrais sindicais afirmam que a revisão representa o direito do trabalhador de se beneficiar por aquilo que ele recolheu, do recolhimento das contribuições. Pois diz, aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o projeto de lei que prevê a possibilidade de renúncia da aposentadoria pelo recálculo mais benéfico é visto como uma conquista por advogados, sindicalistas, líderes especializados em previdência social. Essa lei trará justiça social para os trabalhadores aposentados, porque o Estado, quando retirou o pecúlio de devolução da contribuição feita pelo aposentado, diz que quem voltou a trabalhar é obrigado a contribuir sem direito a nada. Isso é inconcebível, porque é uma contribuição sem contrapartida, avalia o advogado André Luiz Marques, presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários. Diz ele, a partir do momento em que o cidadão aposentou-se e continuou trabalhando e, por força de lei, é obrigado a contribuir para a Previdência, é inaceitável e até inconstitucional que essas contribuições sirvam para nada. Absolutamente para nada, acrescenta Dr. Marques. A opinião do advogado repercute no mesmo sentido entre sindicalistas. Diz o sindicalista, a gente via essa impossibilidade de recalcular o valor da aposentadoria como um grande castigo, quase que uma vingança contra aqueles que contribuem religiosamente. Aí ele diz, porque se o trabalhador continua na ativa, é justo. Justifica o presidente da CUT do Rio Grande do Sul, Claudir Antônio Nespolo. Parabéns, Claudir, parabéns. Aí vem o outro que representa a força sindical. Nós vemos com grande alegria essa posição do Senado da República, que tem tido encaminhamento e decisões que são de interesse do povo e dos trabalhadores, afirma o presidente da Força Sindical do Rio Grande do Sul, Cláudio Janta. Cláudio Janta argumenta que a aposentadoria já sofre uma redução pelo fator previdenciário e que o recálculo do benefício para quem continua contribuindo com o sistema é justo, é um direito. A possibilidade da renúncia da aposentadoria já existe para os servidores públicos, justo. O mecanismo chamado de desaposentadoria ou desaposentação permite a revisão do valor do benefício, considerando o tempo total de contribuição no cálculo. Esse argumento é um dos que os advogados utilizam na sua fundamentação ao requerer judicialmente essa desaposentadoria, explica o líder e também os juristas. Para o advogado especialista em direito previdenciário, Décio Scaravaglione, hoje em dia se paga a contribuição e ela não é destinada para nada, não tem destino algum. Scaravaglione ressalta que a contribuição dos aposentados representa valores significativos para a Previdência, já que, segundo ele, a maior parte dos aposentados que seguem contribuindo com o sistema é composta por profissionais que dão continuidade à carreira e que têm aí, então, um vencimento maior. Aí vem, segundo o autor, senador Paulo Paim, O projeto de lei esclarece que a possibilidade da revisão do benefício não é um favor. O aposentado que contribui não está pedindo nada de graça. Ele está contribuindo. Ele só quer que o que ele contribuiu seja usado para cálculo. Há 24 mil ações judiciais requerendo a desaposentadoria, de acordo com o levantamento da Procuradoria do Instituto Nacional de Seguridade Social, que resultariam hoje em 70 mil ações, segundo o Conselho Nacional de Justiça, por conta dos recursos apresentados. Segundo o levantamento mais recente do INSS, de fevereiro de 2012, eu tinha projetado em 700 mil. O INSS fala em 703 mil aposentados contribuindo com o sistema. O advogado especialista em previdência, Décio de Novo Sclavaglione, salienta que o número de aposentados com direito a requerer revisão pode ultrapassar de 1 milhão. Qualquer aposentado que contribuiu por algum tempo, mesmo que não esteja trabalhando, tem direito a requerer o novo benefício, se assim lhe interessar, com base na contribuição adicional que ele o fez. Assim, o número de pedidos vai superar, com certeza, muito mais do que aquilo que se imagina. O Supremo Tribunal Federal avalia a procedência dessas ações com o intuito de criar jurisprudência. A ação é coletiva, de autoria, da auxiliar de farmácia aposentada Lúcia Costela, primeira ação nesse sentido, que requer, juntamente com outros 4 aposentados lá do meu Rio Grande, do Grupo Hospitalar Conceição, o direito à renúncia ao benefício garantido na década de 90, para então tiver a conceder o recálculo do valor, considerando contribuições feitas posteriormente. Diz ela, eu me aposentei, o salário despencou, continuei trabalhando por mais 7 anos. Eu quero que esses 7 anos sejam usados para o cálculo do benefício. Para o advogado de Lúcia, Cristiano Ferreira, a legislação favorece a tramitação do processo no Supremo Tribunal Federal, que já obteve parecer favorável do ministro relator Marco Aurélio Melo. Não é uma garantia de que os processos já estão ganhos, mas com certeza é um indício de que estamos avançando. Defensores do projeto rechaçam argumento contrário levantado por setores governistas. Segundo o artigo publicado em outubro de 2011 pelo diretor do Departamento de Regime Geral da Previdência, Rogério Negamini Constanzi, diz: a longo prazo, a desaposentadoria poderia gerar um déficit. Os dados vão subsidiar o estudo de 2010. Já, como autor, argumento que o projeto de lei foi estruturado em estudos e que argumentos de déficit não têm lógica, não têm sentido. Como é que vai dar gasto se o trabalhador está contribuindo? Quem não está contribuindo não vai ter o direito à desaposentadoria. Só quem estiver contribuindo. Quanto mais o trabalhador fica em atividade, mais contribui e, claro, que ele vai alcançando o que eu chamo marco zero do próprio fator previdenciário, que daí, então, ele terá o direito à aposentadoria integral. Falam que vai trazer um custo, um rombo para o INSS, mas isso não é representativo, diz o advogado André Luiz Marques. Não tem que se falar em rombo da Previdência por conta disso. O sistema de seguridade não é feito mais a mais para ter superávit somente, e muito menos déficit. Você não pode aceitar uma contribuição sem ter a contrapartida do benefício. Entre as centrais sindicais, prevalece a mesma lógica. Essa é uma conversa que não é séria, diz os dirigentes sindicais. A Previdência, se você somar as contribuições do empresário e do trabalhador da iniciativa privada, é superavitária, sustentável a médio e longo prazo. Pontua Claudir Antônio Nespoto, presidente da CUT-RS, dizendo que o problema é de gestão. Palavra do líder máximo da CUT no meu estado e que é endossada pela CUT Nacional. Os constituintes brasileiros destinaram à população benefício justo com auxílio para criança, deficiente, aposentadoria do trabalhador rural. Só que tudo sai da contribuição dos assalariados, da iniciativa privada e da contribuição empresarial. O governo, no decorrer dos anos, não cumpriu a sua parte, não fez seu repasse e ainda se deu o direito de, recentemente, desonerar a folha em 20%. E digo, aí sim pode chegar a 100 bi. Senhor presidente, circula que vai até um recurso para que o projeto, aprovado por unanimidade em 2 turnos na Comissão de Assuntos Sociais, poderá vir ao plenário. Olha, no meu currículo, essa maldade não vai constar. O senador ou senadora que quiser assinar esse documento, não deixando nem que o projeto vá para a Câmara para o debate lá, como havia tido, me disseram, tinha me dito o seguinte, pai, vai votar aqui, vai para a Câmara, o debate continua lá. Agora, quem quiser botar no seu currículo o seu nome num processinho desqualificado como esse, que rompe, inclusive, o acordo, que bote, mas assuma a sua responsabilidade quando lá na frente a população cobrar e dizer, muito bem, né, senador? Tinha aprovado por unanimidade e você foi um dos 8, 9, 10 ou 11 que jogou para o plenário para não deixar votar. Querem jogar para o plenário? Joguem. Joguem para o plenário, mas vamos votar aqui. Vamos ver qual é o senador ou senadora que vai votar contra o projeto. Aqui, votinho no painel, mas não essa malandragem. Joga para um plenário, mete uma emendazinha, joga para uma comissão, joga para outra e vão se escondendo de assumir as suas responsabilidades. O senador que quiser botar o nomezinho dele nesse recursozinho aí, para mim, sem vergonha, porque desrespeita o acordo, foi feito um acordo que aqui no Senado a matéria seria votada. E foi votada. Iria para a Câmara e o debate continuaria lá. Quem quiser botar o nomezinho ali, que bote. Mas pode saber que está rompendo o acordo que foi firmado. Senador Mazzarello, foi votado em 2 turnos, por unanimidade. Não teve uma voz contra. Não teve um voto contra esse projeto. Porque sabem que é justo. Agora dizer que vão fazer recurso para o plenário só para enrolando e a matéria não ser votada, não é correto. Então, tivessem me dito lá na comissão, olha, pai, vai votar, vai ter recurso. Não me disseram. É que nem o Estatuto da Juventude. Me garantiram que vai votar amanhã. Eu espero que vote. Eu sempre digo que eu cumpro a palavra dada. Quando eu disse aqui que votaria nesse ou naquela situação, daquela forma, eu sempre cumpri a minha parte. Eu espero que não tenha senador colocando o seu currículo, a sua história, num momento como esse, em que o fator não foi votado, reajuste real para o aposentado não foi votado, a questão do aéreo não foi resolvida, e não aceitar sequer que o cidadão possa pedir o recálculo do seu benefício baseado nas suas contribuições, sinceramente, é muita maldade. É maldade, eu vou dizer, é mais do que maldade, é meio que uma covardia. É meio que uma covardia, sim. Porque se não for covardia, vamos para o voto aqui. Pronto, daí eu retiro o que eu disse. Vamos votar. E se derrubarem nós todos aqui, que no meu entendimento pensam diferente, derrubaram. Agora, começar a lançar notinha para a imprensa que vamos obstruir, não vamos deixar votar, e patatim, patatá. Tem coisa com coisa isso aí. Eu quero basear nos argumentos que estão sendo colocados por toda a sociedade e eu vejo alguns, senador Mazzarello, dizendo à imprensa, não, se tiver a desaposentadoria para o trabalhador, para ele poder fazer o recálculo, para ter um benefício maior, quem vai pagar? A sociedade. Só que esse malandro que diz isso, eu queria que ele dissesse também, quando desonera a folha em 20% para 0% e 1%, ele não vai dizer isso para a televisão e nem para o jornal. Vá lá e diga também, quem é que vai pagar a conta quando o empregador deixa de pagar os 20%? Eu não questiono porque eu digo que é possível. Mas como é possível também acabar com o fator, como é possível dar aumento real para o aposentado, como é possível, sim, que o aposentado que voltou a trabalhar possa contar esse tempo para atualizar o seu benefício. Eu acho que eu estou sendo coerente. Se eu tivesse aqui sido contra o Instituto da Desonegação, podiam me cobrar. Não, o país só é favorável quando beneficia o trabalhador. Eu tenho sido coerente. Pode desonegar a folha e pode também acabar com o fator, garantir o aumento real e, consequente, também a questão da desaposentadoria.